quinta-feira, então, como eu falei antes, missa aqui na matriz e dois irmãos das missões, mesmo horário. Dia 7 também de junho, domingo, teremos nosso quarto chá das rosas em honra a Santa Teresinha. Será realizado no ginásio de esporte Santa Teresinha, o início pela parte da tarde às 14h30. Fichas à venda com a coordenação servidora Santa Teresinha, na Secretaria Paroquial, Livraria Milênio, Erval Móveis, Bolegão, materiais de construção e na Floricultura de Coração. Dia 20 de junho, encontro paroquial de formação dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Começa às 9h. Peço de uma forma encarecidamente, todos os ministros da nossa paróquia devem participar. Esse encontro de formação será no dia 20 de junho, sábado, início às 9h. Dia 27 de junho, ainda no sábado, encontro paroquial dos Coroinhas, aqui na Matriz, começa às 9h. Vamos lá, criançada, vamos lá, Coroinhas, todos, aqui na Matriz, dia 27, às 9h. Dia 4 de julho, já do outro mês, encontro paroquial dos coordenadores dos conselhos de nossas comunidades, aqui da Matriz e também de toda a paróquia, início às 9h. Gente, um grande abraço para vocês. Que a Santíssima Trindade seja modelo sempre para todos nós. Construamos nossa família, construamos nossa igreja a partir da Santíssima Trindade. Que vivamos unidos sempre, movidos pela ação do Espírito Santo, movidos por nosso Senhor Jesus e nosso Pai Criador. Que Deus possa continuar abençoando nossos idosos, nossos doentes, enfermos, acamados. E que Deus tenha sempre misericórdia de vocês e sintam a presença, a bondade, a ternura, o amor de Deus na vida de todos. Um grande abraço para vocês, até o próximo sábado.
Canal 283. Emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Erval Seco, Rio Grande do Sul.
A Rádio Avenida FM apresenta o Informativo Municipal de Erval Seco, administração 2025-2028.
Olá, população irvalsequense, iniciamos mais um informativo da Prefeitura Municipal, último informativo deste mês de maio. Já estamos aí semana que vem entrando no mês de junho, chegando aí à metade, né, deste ano de 2026. Então, trazer um pouco, né, do resumo desse mês de maio e também desta última semana dos nossos trabalhos. Então, quero primeiramente parabenizar o grupo de balãozinho lá da linha Bar, onde no último sábado estivemos fazendo a abertura oficial do primeiro campeonato de balãozinho de mesa feminino. Então, foi dia 23, lá na linha Bar, onde estivemos com nossos secretários, alguns vereadores e também com um grande número de público, principalmente as atletas, que então estão envolvidas e estão participando deste bolãozinho de mesa feminino. Então, parabéns à comunidade e parabéns às atletas pela grande participação, né, nessa abertura então oficial. E agora em diante, então, segue-se o normal dos jogos, né? Vai ser, cada final de semana vai ser numa comunidade, conforme a organização que já foi feita pelo secretário Juliano. E então agora cada comunidade organiza, né, os encontros. E aí depois, no final, ainda vai ter uma grande final, onde também se reúne novamente todas as equipes. Lembrando que tanto a abertura quanto o encerramento foi feito através de sorteio, e depois, então, sucessivamente, vai sendo feito com as outras comunidades para todas poderem sediar a abertura e também sediar o encerramento. Né? Assim tu já faz com o campeonato de futebol 7, a gente já faz com o campeonato de bocha, e assim também vamos fazendo, então, com o campeonato municipal de bolãozinho de mesa. Então, parabéns a todas as mulheres que se envolveram, que participaram. Foi uma tarde muito linda, inclusive também joguei um cartão lá, joguei bolãozinho, não tive sorte, não fui bem, mas também tive o prazer de poder jogar uma partida com elas lá, e foi uma tarde muito proveitosa. Então, parabéns a todos envolvidos, e que esse campeonato prossiga com essa mesma motivação, com esse mesmo entusiasmo que foi a abertura. Também, ontem, dia 28, então, teve a inauguração da nova estrutura do nosso CRAS, aqui de Erval Seco, Centro de Referência da Assistência Social, com um espaço novo, um espaço revitalizado, muito amplo, tudo novinho lá. Então, tivemos também, juntamente com o vice-prefeito Hirto, a presença do ex-secretário da Assistência Social, deputado Beto Fantinel, que esteve prestigiando aqui nosso município, nesse momento, então, da inauguração. Ressaltar, então, que esse investimento de mais de 500 mil foi feito para melhorar o atendimento, né, dar mais conforto e qualidade para os nossos funcionários, mas principalmente para a nossa população ter um centro de referência mais bonito, mais amplo e mais aconchegante. Tivemos uma linda apresentação também do nosso coral, do CRAS, um momento muito lindo, e deixar aqui o convite, como eu já fiz ontem, para as pessoas virem participar das oficinas. Tem coral, tem flauta, tem dança, tem teatro, né? Temos várias, tem artesanato, então temos várias oficinas, e a gente gostaria que cada vez mais pessoas pudessem participar, né? Tem para todas as idades, desde crianças com as aulas de canto, de flauta, até as mais idosas, que podem participar aí, né? Tem nessas oficinas que eu acabei de falar. Então, estão todos convidados, e volto a ressaltar que nós trabalhamos através da assistência social, então, com ajudas para desenvolver a assistência aqui no nosso município, para desenvolver pessoas, para criar oportunidades para as pessoas, né? Então, ontem também, no meu discurso, eu já falei que nas próximas semanas estaremos organizando um projeto de lei onde vai ser proposta a alteração do nome da Secretaria para mudar de Secretaria da Assistência Social para Secretaria do Desenvolvimento Social. Porque nós não queremos dar somente assistencialismo, mas nós queremos desenvolver a nossa sociedade, desenvolver a assistência social aqui no nosso município. Então, vamos fazer esse projeto de lei para estar alterando o nome da secretaria e deixar de ser assistência, mas sim para desenvolvimento social. Então, mais uma obra sendo entregue no nosso município de Erval Seco. O nosso centro de referência também já está nos últimos ajustes com a engenharia. Quarta-feira tivemos uma reunião com a nossa equipe aqui para alinhamento dos projetos que estão em andamento e foi dado então, prioridade para o término desse projeto do centro de referência. E logo, logo, ao lado do CRAS, nós estaremos investindo mais 500 mil na construção de um novo centro de convivência, tá? Então, vai ter piscina, vai ter um local amplo. Nós jogamos o projeto para dentro do valor que está estimado hoje, de 500 mil, vai passar um pouco. Vamos entrar com uma contrapartida com a prefeitura, mas a obra já vai ficar de uma forma que possa futuramente ser ampliada para criar mais espaços, né? Ampliar mais salas, esse centro de convivência, que conforme conversávamos ontem com o deputado Beto Fantinel, daqui a 10 anos, 30% da população do Rio Grande do Sul será de pessoas da melhor idade, pessoas acima de 60 anos. Então, temos que pensar no futuro, temos que pensar em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que tanto contribuíram para o crescimento do nosso município e que possamos, então, investir cada vez mais nesse centro de convivência, na assistência social, para melhorarmos a qualidade de vida da nossa população. E é dessa forma, cada um fazendo a sua parte, cada um ajudando um pouco, que nós vamos conquistando cada vez mais investimentos para o nosso município. Então, em nome da secretária Dionéia Vomer, quero agradecer a todos que se fizeram presentes ontem na inauguração do nosso novo CRAS, um público muito bom, né? Estava lotado na frente, depois todo mundo pôde conhecer as instalações novas do novo CRAS e depois também tivemos então um café da manhã muito saboroso, oferecido lá pela secretaria para a toda a nossa população. Então, né, continuamos reafirmando o compromisso com o bem-estar social e inclusão e o cuidado das pessoas aqui no nosso município de Erval Seco. Juntamente com a secretária da Educação, essa semana também passei em algumas escolas entregando o segundo exemplar das apostilas do sistema Aprende Brasil. Então, também para interagir um pouco com os alunos, falar com os professores de como está sendo, né, a execução e o trabalho com a primeira exemplar do apostilado. Então, nós iniciamos este ano com as apostilas e foi muito bom o retorno, muito bom, tanto dos professores quanto dos alunos, que todos estão gostando com essa nova metodologia de ensino aqui no nosso município, com as apostilas. Então, ontem já fizemos a entrega então, da segunda apostila. Serão quatro durante o ano, né? A cada trimestre será entregue uma, então já estamos indo para a segunda apostila nos anos iniciais aqui do município de Erval Seco. Então, parabéns à Secretaria da Educação por investir em melhorias na educação do nosso município e também a todos os servidores, professores que estão apostando então nesse novo método de aprendizado, que é através das apostilas, e o resultado já está dando certo. Então, é muito bom de também participar dessa entrega e também conversar com os professores e alunos e ver a felicidade deles de poder estar trabalhando, então, com o apostilado. Essa semana, juntamente com o vice-prefeito Hirto Manf, fomos a Porto Alegre, onde tínhamos uma demanda para resolver. Dentre delas, fomos à Defesa Civil para conseguir mais agasalhos aqui para o nosso município. Então, através do pessoal da Defesa Civil aqui de Valseco, da Assistência Social, da Administração, né, fomos lá, então conseguimos mais um caminhão cheio de roupas que vai vir semana que vem, nós estaremos indo buscar, depois nós vamos organizar, fazer toda a separação e organização lá no Passa Passará e logo, logo, então, estaremos distribuindo para a população de Erval Seco, garantindo um inverno mais aquecido para as pessoas que mais necessitam e também dizer que a assistência social está de portas abertas para a doação de agasalhos, então quem tiver agasalhos, cobertores, que às vezes estejam sobrando ou não sendo utilizado mais em suas casas, poderão fazer essas doações também na assistência social. Então, nós fomos atrás lá da Defesa Civil, conseguimos então mais doações para o nosso município, para garantir um inverno mais aquecido para aquelas famílias que necessitam. Nessa visita também fomos na SEDUR, onde nós estamos já com um aditivo encaminhado para o desassorear e de lá saímos muito felizes, né? Nós provamos que era necessário investir mais um pouco no desassorear, na limpeza do lajado lambedor aqui em Erval Seco, até mesmo porque tem famílias ainda que estão sofrendo com as enxurradas, então tem uma família que tem uma criança especial e toda vez que sobe o nível do rio, ele acaba chegando perto da casa desta família. Então, nós fomos lá, mostramos fotos e tudo. Não tem mais orçamento, mas tem muitos municípios, então, que não estão conseguindo executar todo o orçamento que estava destinado para o seu município e esse dinheiro está retornando para o Estado. E com isso, então, vamos conseguir um aditivo para investir mais no desassorear aqui em Erval Seco. Então, conseguimos essa belíssima notícia. Também fomos atrás das 400 mil em hora máquina para, através do Estado para melhorias nas estradas vicinais. Então, nosso projeto também já está sendo analisado, fizemos um plano de trabalho e esperamos que logo, logo sejamos contemplados com este valor. E também, na mesma secretaria, na SEDUR, nós estávamos vendo sobre a questão do drenagem, esse que é tão esperado aqui no nosso município, para melhorar aí a tubulação pluvial, botar galerias em alguns pontos, conforme o projeto que já foi feito e já está aprovado na Secretaria do Estado. E também estamos ansiosos e quase com a certeza já que esse recurso vai ser liberado, né, 1,5 milhão para o Erval Seco para investirmos. Então, está vindo mais recursos para a pavimentação, que daqui a pouco estarei falando também. E o recurso às vezes vem para fazer calçamento, mas para fazer o calçamento nós temos que fazer toda a rede pluvial, temos que fazer a base. Então, tendo esse dinheiro do Estado, que a gente vai poder investir já na drenagem, que vai facilitar as tubulações, né? Queremos trocar tubulações por maiores em alguns pontos que são mais críticos, já vai facilitar para aí estarmos investindo em novas pavimentações nesses trechos, né? Então, muitas notícias boas. Também tivemos a notícia maravilhosa, então, que o nosso decreto de emergência foi aprovado aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma vitória, nós brigamos muito e eu briguei bastante para nós conseguirmos isso aqui no nosso município. Então, mais uma vez, o município de Erval Seco conseguiu o decreto de emergência devido à estiagem que assolou muito o nosso município desde o início do ano, principalmente pelo abastecimento de água. Isso, espero que agora a União também reconheça, que automaticamente, sendo reconhecido pelo Estado do Rio Grande do Sul, ele sobe para ser reconhecido pela União e, com isso, todo mundo sabe que os produtores rurais conseguem muitos benefícios, né, principalmente aí com entidades financeiras e também a administração consegue recursos referentes para melhorias e eu brigo muito, principalmente por melhorias em abastecimento, açudes, bebedouros de água e também poços artesianos para garantir o abastecimento de água potável para a população do nosso interior, que ainda continuamos puxando então, água com nossos caminhões pipa, ainda com um caminhão terceirizado. Nós temos que sanar isso, então é uma grande vitória termos conseguido ser reconhecido com esse decreto de emergência, e agora esperamos que a nível federal, também a União, reconheça e com isso possamos investir em mais recursos para o abastecimento de água no nosso município. Mais uma vitória que tivemos com a aprovação do decreto, então, da emergência na estiagem. Ainda em Porto Alegre, né, participei da frente parlamentar em prol do artesanato e do desenvolvimento profissional, a qualificação profissional aqui do nosso estado, onde tive a honra de poder me pronunciar lá na Assembleia Legislativa, com essa frente parlamentar, juntamente com o ex-secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, deputado Gilmar Socello. Então, nós estamos com hoje, dia 29, encerrando as inscrições para os cursos desse projeto que nós conseguimos através do Estado, com esses 4 cursos, sendo eles pedreiro, cuidador de idosos, operador de máquinas pesadas e vendas comerciais. Então, nós conseguimos atingir um grande número dentro de operadores. Hoje pela manhã, ainda a nossa equipe do planejamento e administração estão fazendo uma força-tarefa para conseguir completar as vagas dos cursos de pedreiro, atendente comercial e vendas, e também de cuidador de idosos. Eu particularmente quero dizer que eu fico entristecido porque quando nós cobram para trazer melhorias para o município de Herbal Seco, a gente corre atrás e quando vem, às vezes a população não dá real importância, né? Muitas vagas de emprego estão sendo criadas no nosso município, temos vaga de emprego toda semana aqui no Balcão de Oportunidades, as empresas vindo buscar funcionários e hoje a gente vê que falta muita mão de obra qualificada, né? Então a gente vai atrás de qualificação, conseguimos recurso do Estado, mais de 70 mil serão investidos nessa qualificação e aí falta pessoas para fazer o curso. Então é muito triste isso, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas vêm atrás de reclamar que não estão ganhando Bolsa Família, que não tem, que querem cesta básica, ou que querem roupa, eles querem o assistencialismo, mas nós estamos dando então a oportunidade, estamos dando a vara de pescar para as pessoas poderem ir pescar seu próprio peixe, muitas vezes as pessoas não aceitam. Então esse curso profissionalizante com certeza é uma virada de chave para quem quer ser um bom pedreiro, quem quer ser um bom operador de máquinas. Cuidador de idosos vem crescendo muito, não somente em Herbal Seco, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Acabei de falar que daqui a 10 anos, 30% da nossa população vai ser acima de 60 anos. Então, vai ser uma profissão que vai ter vaga de emprego sempre. E também, na área comercial, atendimento e vendas, nosso comércio sempre está atrás de pessoas qualificadas. E tenho certeza que quem tiver esse curso no seu currículo vai ter muito mais chances de conseguir um emprego e conseguir aumentar a renda para a sua família. Então, as vagas ainda poderão ser preenchidas até hoje às 17 horas e esperamos que consigamos aí preencher todas as vagas. Então, vamos lá, população. Vale a pena, os cursos são noturnos ou no final de semana, não atrapalha com quem está trabalhando. Então, o servente de pedreiro que quer melhorar, quer ser pedreiro, pode fazer o curso no final de semana e assim, os outros cursos também, tem alguns cursos, eu não sei agora bem certinho, que depois que fecharmos as turmas e tivermos a primeira reunião, vai ser definido bem certinho os dias dos cursos, mas eu sei que vai ser de noite e nos finais de semana, então não vai atrapalhar quem já trabalha durante a semana. Então, até hoje ainda a inscrição, tá bom? Secretaria Municipal da Saúde ainda está reforçando os cuidados com sintomas gripais, estamos ainda com surto de H1N1 e de influenza, então É um antepédio que a população se cuide. Se tiver sintomas, procure o posto de saúde, procure os pronto atendimentos. É, se estiver com sintomas, use máscara para não passar para os demais da família, não passar para os amigos ou população. Então, vamos lá, vamos trabalhar contra. A gente sabe que esse início de inverno veio rigoroso e faz parte dos sintomas gripais, mas se tivermos o cuidado que devemos ter, não vamos estar, então, aumentando. Principalmente nas escolas, então, quando as mães virem que os seus filhos estão com sintomas, vão ao pronto atendimento, façam os testes para não estar passando para os demais colegas. Então, já tivemos o cancelamento de algumas atividades através da Secretaria da Educação, devido ao grande número de alunos com influenza, e a gente continua aí com muitos com sintomas e alguns positivados. Então, a gente pede que quando tiver esses sintomas, procure assistência médica para não estar passando para os demais. Informar também que no mês de junho, inicia a campanha do Junho Vermelho, reforçando a importância da doação de sangue e orientação para a população sobre os cuidados, antes e pós o procedimento da doação de sangue. Então, quem pode doar tem que ter mais de 16 anos e menos de 69, que pese mais de 50 quilos e estejam em boas condições de saúde. Então, quem está dentro desses quesitos pode procurar a Secretaria da Saúde para fazer a doação de sangue. Tá? Quem doa sangue salva vidas. Então, todo mundo sabe que geralmente a gente só faz campanhas quando alguém precisa. Essas campanhas têm que ser feitas sempre, não somente quando temos alguém do nosso município que precisa de sangue. Então, o deslocamento para a doação vai ser no dia 3, em Frederico Westphalen, aqui do ladinho. Então, muitas vezes nós íamos para mais longe, era mais complicado o transporte, passava o dia todo fora. Então, é uma oportunidade da população de Valsequense de estar doando sangue, salvando vidas e todo mundo fazendo a sua parte. É um pequeno gesto que pode representar uma nova chance de vida para alguém, tá bom? Então, quem tiver interesse em doar sangue, pode procurar o posto de saúde. Tem que ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos e esteja em boas condições de saúde. Uma semana de muito trabalho também dentro da Secretaria de Obras e da Secretaria da Agricultura, onde continuamos com a força-tarefa de encascalhamento das estradas vicinais. Também tivemos muitos serviços de atendimentos em localidades específicas, principalmente de socorro. Teve dias de chuva e como a chuva agora ela foi calma, ainda bem que foi calma, porque mais uma vez Deus nos livrou aí das tempestades que assolaram a nossa região, muitos locais com vento ou chuvas intensas ou até mesmo granizo. Todo mundo deve ter acompanhado aí nas redes sociais e nos meios de informação que localidades próximas aqui do Erval Seco, muitos municípios foram atingidos pela enxurrada ou pelo granizo. Então, o Erval Seco mais uma vez se livrou, mas teve uma chuva, e com essa chuva, então, deu algum problema em algumas estradas, então a gente foi socorrer, estamos trabalhando em cima disso. A gente sabe que a previsão é de muita chuva de agosto para frente, então nós já estamos também tentando melhorar, colocar muita tubulação para escoamento de água, fazer essas bacias de contenção que tem resolvido grande parte das enxurradas que estragam as estradas. Então, o trabalho não parou. Também com a limpeza da cidade, essa semana nós concluímos o plantio de grama no caminhódromo. Nós tínhamos feito a primeira etapa, agora fizemos a segunda etapa, então teve movimentação de terra. O pessoal que usa o caminhódromo todo dia percebeu lá, ficou um pouco sujo. Estamos, conforme nós íamos plantando a grama, íamos lavando, organizando, mas agora então foi encerrado o plantio de gramas. Agora vem a terceira etapa, depois, que é o plantio de uma cerca viva, atrás da grama, para embelezar a entrada da nossa cidade. Então, o pessoal dos serviços, dos operários, né, fizeram também esse trabalho, além da limpeza da cidade. Então, também estamos organizando os canteiros, tirando o excesso de grama nas beiradas. Então, tudo isso traz um pouco de transtorno aqui na limpeza da cidade. Também tem muita poda nessa época, então tem muito galho que a população coloca na rua. A gente volta a pedir que a população sempre possa avisar a Secretaria de Obras para fazer esse recolhimento, né? Organizem, agendem isso para não ficar muito tempo, principalmente quando estiver marcando chuva forte, não coloquem essas galhos para fora, porque vai dar a chuva, vai levar para as bocas de lobo, vai estar trancando a tubulação. Quando os galhos ficam muito tempo, né? Quando a Secretaria de Obras não é sabedora para recolher, então fica muito tempo, acaba caindo as folhas vão todas para dentro da tubulação da pluvial e acaba trancando depois. Então, são cuidados também que a população tem que ter para ajudar a administração a manter a cidade limpa e não trazer mais problemas. Né? Então, essa semana também nós estamos fazendo a avaliação da patroa New Holland para a reforma dela. A Caterpillar, que estaria funcionando essa semana, apresentou novos problemas, então também ainda está em manutenção. E ontem, pela parte da manhã, então também parou um rolo compactador, onde provavelmente trancou o motor. Então estamos com 3 máquinas paradas na Secretaria de Obras. Estamos trabalhando já com toda a parte legal para poder fazer o conserto. Né? A gente sabe que precisa passar por licitação. O conserto tem que ir atrás de avaliação, orçamentos. Então, tudo isso às vezes leva um pouco mais de tempo, mas os mecânicos estão trabalhando em cima disso, juntamente com o setor de licitações, o setor de compras aqui, para agilizarmos o quanto antes e podermos retornar com essas máquinas para poder fazer estradas aqui no nosso município. Através da Secretaria da Agricultura e também da Inspetoria Veterinária, então queremos dizer que os prazos para declaração anual de rebanhos e atualização cadastral se encerram dia 30 de junho. Então, ainda tem um prazo, né? Tem quase um mês, mas então que o produtor rural, quando vir aqui para a cidade, já passe lá na Inspetoria Veterinária para fazer, então, a declaração anual do rebanho e a atualização do cadastro, tá? É obrigado todo ano, então, fazer essa declaração. Vale tanto para criações destinadas a consumo próprio, quanto também para comercialização, ou tanto para o esporte, para lazer ou para venda, né? Então, todos têm que fazer essa declaração anual. E já está aberto, então, lá na Inspetoria Veterinária e vai até o dia 30 de junho. Também a gente faz um comunicado aos produtores rurais que, conforme consta no regulamento de 1º de maio de 2026, todos os produtores e microprodutores devem emitir nota fiscal eletrônica, né, em todas as operações de entrada e saída que realizam dentro da sua propriedade. Então, sendo vetada a emissão de nota fiscal de produtor, que era aquela do bloquinho, né, mesmo que o produtor ainda esteja o bloco em casa. Então, a partir de agora, não dá para mais tirar nota no bloco de produtor e temos, então, que fazer a nota eletrônica, né, nota fiscal eletrônica do produtor rural. E o produtor pode apresentar, então, o bloco do produtor, o modelo 15, até no máximo dia 15 de março de 2027. Então, quem tem o bloco ainda em casa, tem que levar até março de 2027 lá na secretaria, lá no setor de blocos, lá na Secretaria da Agricultura, tá? Mas não pode mais tirar já a nota desse bloco, tem que fazer a nota fiscal. Quem ainda não baixou o aplicativo, quem não sabe como fazer, pode ir lá no setor de blocos, pode ir lá na Secretaria da Agricultura e falar com o Hélio, com a Marlise, que eles estarão orientando da forma correta para fazer isso, tá bom? Então, quem tem o bloco em casa ainda, tem que entregar lá no setor de blocos até 15 de março de 2027 e não pode mais tirar notas. Então, um recado aí que o Hélio, através da Secretaria da Fazenda e da Secretaria da Agricultura, está passando para toda a população. Também, hoje pela manhã, recebi aqui no gabinete, então, os quatro vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores, trazendo para nós mais uma emenda de R$500 mil para pavimentação de trechos aqui dentro da cidade. Eles já nos indicaram aqui alguns trechos, já conversando sobre isso, mas então nós vamos olhar ainda bem a parte de tubulação, ver a viabilidade, fazer um estudo técnico de quanto esses 500 mil vão render em metros quadrados de calçamento e depois, então, juntamente com eles, estaremos divulgando dentro desses trechos aonde eles indicaram. Tá? Então, mais R$500 mil através do deputado federal Paulo Pimenta, sendo destinado para pavimentação aqui no município de Erval Seco. Também, nessa última semana, teve mais R$300 mil para a Secretaria da Saúde, através do deputado federal Afonso Mota, que também, então, já tinha sido anunciado e agora foi feito o pagamento. Então, mais emendas parlamentares vindo aqui para o município de Erval Seco. Agradecer, então, aos vereadores e toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o deputado federal Paulo Pimenta, por investir mais R$500 mil em pavimentação aqui no nosso município de Erval Seco. E assim, vamos encerrando mais um informativo da Prefeitura Municipal, querendo fazer um convite especial a todos para participarem da tradicional festa do Kerp esse final de semana na Igreja ISLB, Martin Luther, a Igreja Evangélica aqui do centro da cidade. Então teremos a festa do Kerp domingo, os churrascos estão sendo comercializados com a diretoria, ainda tem bastante ficha de churrasco, tá? Então pode comprar, não precisa fazer almoço em casa no domingo, pega a sua família, vai lá almoçar na comunidade evangélica, vai ter um ótimo churrasco, vai ter cuca, vai ter maionese, arroz, saladas diversas, e depois à tarde, então, vai ter uma grande festa, uma grande reunião dançante, onde podemos ficar todos lá comemorando este grande evento com essa festa tradicional do Kerp da Igreja Evangélica aqui de Erval Seco. Então, todos convidados, todos os caminhos levam para a festa do Kerp neste final de semana aqui na cidade de Erval Seco. E assim, encerramos mais um informativo da Prefeitura Municipal, desejando a todos um ótimo final de semana e que fiquem todos com Deus.
Vamos agora às ações que a Secretaria Municipal de Educação de Erval Seco promoveu durante esta semana. Na segunda-feira, a formadora municipal, com o apoio da coordenadora local, realizaram a formação do Alfabetiza-Tê no município, com os professores do primeiro e segundo ano da rede municipal. Já na terça-feira, a Secretaria de Educação realizou a entrega dos convites para a formação da comissão que organizará a 34ª Gincana Cultural e Recreativa da 39ª Mateada, envolvendo todas as escolas do município. Já na quarta-feira, houve uma visita da supervisora da Secretaria às escolas, orientando as diretoras quanto aos registros dos instrumentos de avaliação, notas e dias letivos do sistema Delta, o qual foi implantado neste ano no município. O primeiro trimestre encerra no dia 30 de maio. Na quinta-feira, houve a participação da Secretaria de Educação na inauguração da nova instalação do CRAS. E na sexta-feira, a formadora municipal do PROLEI, Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, professora Rosenilda Braga Freitas, está em formação nesta sexta-feira em Santa Rosa com a equipe regional, onde posteriormente realizará a formação com os professores da pré-escola da rede municipal. Também está acontecendo o conselho de classe do primeiro trimestre nas escolas da rede municipal, momento onde os professores se encontram para dialogar sobre a evolução dos alunos, as dificuldades, as notas e traçar metas para desenvolver as habilidades que estão em defasagem. O município possui 6 escolas de ensino fundamental, atendendo turmas de pré-escolar ao nono ano, com 601 alunos, e uma escola de educação infantil com turmas do berçário, maternal e pré-escolar, com 220 alunos, totalizando 821 alunos da rede municipal. A rede conta com 64 professores, 31 serviços gerais, um vigia na IMEI, 16 motoristas do transporte escolar, um mecânico, 17 monitores educacionais, 17 monitores do transporte escolar, 11 CIEs, 5 oficineiros que desenvolvem as oficinas no SEMEAR, uma professora de balé que desenvolve as atividades na IMEI, 2 psicólogas, uma assistente social, uma nutricionista e a equipe da Secretaria de Educação. Neste ano, o município aderiu ao sistema de ensino Aprende a Brasil, com o objetivo de elevar a qualidade da educação pública municipal. O apostilado oferece currículo alinhado à BNCC, com materiais didáticos integrados e ferramentas tecnológicas para facilitar a rotina escolar, garantindo suporte aos professores e promovendo desenvolvimento completo dos estudantes. O município também oferece reforço escolar em turno oposto na própria escola, onde o aluno estuda. O reforço escolar é um conjunto de estratégias que ajudam os alunos a compreender, fixar e praticar melhores os conteúdos das disciplinas passadas durante as aulas regulares, os quais ficarão com dúvidas ou dificuldades em acompanhar, proporcionando uma oportunidade à parte para que eles possam revisar, aplicar e compreender a matéria. Paralelo a isso, são oferecidas oficinas de música, violão, teclado, dança, pintura, capoeira, desenho, informática, experimentos de ciências, futebol, educação física e contação de histórias, contribuindo assim para estimular a expressão criativa dos alunos, fortalecendo a autoconfiança e fomentando as habilidades sociais essenciais para a vida. As oficinas são realizadas no espaço SEMEAR e oferecidas 3 vezes por semana aos alunos da rede, no turno oposto da escola. Essas foram algumas das informações da Secretaria de Educação e também as atividades desenvolvidas durante esta semana.
Não mosqueia, não te fresqueia, não deixa água parada pro mosquito não se criar. Não te mixa, não rateia, tá com sintomas, vai logo no posto te cuidar.
Se tiver sintomas como febre, dor de cabeça atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e vômitos, beba muita água, procure um serviço de saúde e não se automedique. Gaúchos contra a dengue, a saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Canal 283.
Emissoras de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas.
Em primeiro lugar, o meu bom dia à nossa radialista, a Voleia e aos ouvintes das nossas rádios do município de Erval Seco, principalmente o associado, associada do nosso sindicato dos trabalhadores rurais do município de Erval Seco. É com grande alegria que mais uma vez a gente está aqui nesse informativo, agradecendo a Deus por mais uma semana de tempos bons para o pessoal começar a colheita da safrinha do soja, né? Que Deus ajude que eles consigam colher, né? Então isso é muito importante. Mas vou passar a palavra à Voneia para ela também se pronunciar ali.
O meu bom dia então a todos os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Erval Seco, a todos os ouvintes que nos acompanham, né? Através da rádio Nativa, e amanhã o programa também estará sendo na Rádio Avenida, né? Mas como de costume, vai ao ar nas duas rádios. Então, deixo aqui o meu bom dia a todos os nossos associados. E lembro que esse programa ele vai ao ar com o gentil patrocínio das empresas Relojoaria Ótica Joar, localizada em frente à Praça do Imigrante, com toda a linha de joias, relógios, óculos de sol e de grau, com preços e condições de pagamentos os melhores, né, da nossa cidade, e o atendimento da família proprietária. E lembrando que a Relojoaria Joar, ela possui convênio com o cartão FETAG Mais. Caminhão da Economia, atendendo todas as quartas-feiras ao lado do sindicato, com produtos de ótima qualidade e preços bem acessíveis para o consumidor. A Cruz Azul Farmácias, tudo em medicamento, perfumaria, produtos de beleza e higiene pessoal. Preços e condições de pagamento também com o convênio do cartão FETAG Mais, que oferece um desconto bem significativo aos clientes. Cressol Raízes, na Cressol cada cooperado é único e o nosso compromisso é atender suas necessidades para oferecer soluções sob medida. Visite uma agência da Cressol e descubra como podemos te ajudar a ter as suas finanças consolidadas. A Sicredi também, né? Sicredi não é apenas o associado, não é apenas um cliente, né? Ele é mais do que um cliente, ele é um sócio, é um cooperado. E a Sicredi possui os serviços financeiros como crédito, conta corrente, investimento e aquele atendimento cordial, né, que os funcionários então da Sicredi oferece aos seus clientes. E a Elton Autopeças está precisando de peças para o seu carro, caminhão ou implemento. Na Elton Autopeças você encontra com a melhor qualidade, com preço justo e aquele atendimento que faz a diferença. Tem peças, acessórios, tudo das melhores marcas e com as melhores condições que cabem no bolso do consumidor. Não perca tempo e venha já para Elton Autopeças. E também temos a Autoelétrica Díspcio, há mais de 30 anos oferecendo serviços de autoelétrica para veículos leves e pesados, com atendimento prestado aos clientes pela família proprietária. Então, essas são as empresas que patrocinam o nosso programa informativo sindical, para que a gente possa então estar levando ao ar o programa até os nossos associados. Vamos já imediatamente passar então para os nossos avisos aqui, as nossas listas, né, de chamada, para depois a gente ter uma conversa, né, seu Vilmar, sobre informações para o nosso associado do que a gente trabalhou essa semana no sindicato, em reuniões para fora. Então, levar o conhecimento do associado, o dia a dia do nosso sindicato, né? Então, vou passar imediatamente aqui para a lista de pessoas que deverão comparecer na segunda-feira, dia 1º de junho, né, pela parte da manhã, no sindicato, para falar com o oficial de justiça. José Valdir de Brito Costa, Danilo Fabres, Terezinha Lourdes dos Santos Pereira, Josiane Silva da Costa, Andriele Breitenbach Greve, Tarcísio Santos da Silva, Leandro Paulo Koenig, Gilceu Luiz Goulart Moreira, Arquilau Mariano Machado, João Batista Padilha de Abreu, Laurici Renan Gonçalves de Vargas, Andriele de Lima Brasil, Ademir Santos da Silva, Jorge Luiz Matos da Silva, Ivan Pereira dos Santos, Everson Dirks, Alessandro Moraes Plô, Sidney Michels, Lucas André Machado Soares, André Marcelo Amaral da Silva, Valmir Ferreira da Silva, Maria Isabel da Silva e Adão Ribeiro dos Santos. Então, essas pessoas deverão comparecer no dia 1º de junho, né, pela parte da manhã, no sindicato, para estar conversando então com o oficial de justiça. Também vamos ter uma chamada aqui de associados que devem entrar em contato conosco com a máxima brevidade possível aí no sindicato. Podem nos ligar ou podem mandar algum familiar, né? Mas a gente precisa então estar conversando com esses associados aí, tá? Então são eles: o seu Agenor Ferreira da Silva, a dona Alzira Guilhermina Zug dos Santos, Angelina Quevedo Braga, Antônio Caetano Sampaio, Antônio da Rosa Paula, Célia Rosa Engelmann, Clarismundo Aguiar dos Santos, Cleonice Volpato Miller, Dalila Silva de Oliveira, Dalva Preste Siqueira, Diva Sampaio Bueno, Eva Machado Correia, Geuci Moraes Gomes, Ibraína Brito de Alcântara, Inorina Balbino dos Santos, Irene Camargo dos Santos, Irma Ida Sanders, Irone de Fátima Barbosa Paula, Ivanildo Cleveston, Jesus Barbosa Nunes, Jesus Santos da Silva, João Faria Silveira, João Ferreira de Azeredo, João Frutoso, João Luiz Silveira Nunes, Juracida Fontoura Oliveira, Laura Vancher, Líria Schneider Machado, Lourdes de Oliveira Flores, Lúcia de Oliveira Silveira, Mário Ferreira da Silva, Noili Guerque, Norandina Casemiro Carvalho dos Santos, Salvador Alves, Sebastião Leria da Silva, Sueli de Oliveira e Souza, Tereza Balbino dos Santos, Terezinha Vaz dos Santos Quadros, Valdelino Nogueira da Silva, Valdir Correia Pereira, Vera Lúcia dos Santos Almeida e Vili Nunes de Quadros. Então, essas pessoas, entre em contato com o sindicato, pode nos ligar ou pode mandar algum familiar ali, se o associado não pode vir, para a gente estar, então, colocando a par da situação que a gente precisa estar comunicando esses associados, né, seu Vilmar?
Isso. É muito importante, Valnei, as pessoas, assim, vir ali, principalmente se apresentarem no sindicato, mandar um parente, né? Isso é uma coisa de interesse aos associados que a Valneia acabou de chamar ali. A questão do pessoal da justiça, que nunca eu falei aqui nessa rádio, mas hoje devo falar um pouquinho, né? É importante vir ali, às vezes é mínima coisa ser um testemunha. E as pessoas estão chamando ali para vir, né? Então que vem ali, compareço ali, vem ali, fala com o oficial de justiça, né? Para nós é meio constrangente falar isso aí, mas é a justiça, é a justiça. Então peço sim que essas pessoas que estão sendo chamadas há vários dias, que estão sendo chamadas, que vem ali, compareça, é uma coisa simples.
E não se, é às vezes muito. Se a pessoa não puder comparecer também, pode nos ligar na segunda de manhã. Liga para o sindicato mesmo, a gente passa o telefone para o oficial, ele conversa, ele explica o que, que é, né? Já ajuda bastante, né?
Isso, é verdade.
Se não pode comparecer, ou pode mandar um familiar também, da mesma forma, no oficial de justiça, a mesma coisa. Às vezes aquela pessoa não está mais morando aqui, é só vir ali dizer para o oficial, ó, não mora mais aqui, eles vão...
É outro endereço, né?
É outro endereço, né? Então já colabora. Também a gente comunica que o naturalista Antônio Carlos Cortina, ele estará atendendo no sindicato no dia 24 de junho do corrente, com início pela parte da manhã até as 15 horas da tarde. E o optometrista também, doutor Jânio Guilherme, né? Ele estará atendendo no sindicato no dia 10 de junho, também por agendamento. Daí os interessados têm que ligar para agendar ou vim até o sindicato para fazer o agendamento da consulta. Então, que esse atendimento daí seria por agendamento. E nós temos também a terapeuta, que tem um áudiozinho dela ali, que a gente vai colocar no ar, então, da terapeuta que começou a atender no sindicato também.
Bom dia, presidente Vilmar. Bom dia, associados do Sindicato de Erval Seco. Aqui quem está falando com vocês é a terapeuta Daisy Duarte. E hoje eu vim avisar a todos que eu estarei retornando ao sindicato para fazer os atendimentos no dia 11 de junho, a partir da 1h30. Então, eu gostaria de convidar você, amigo que sofre com problemas digestivos, né, como azia, má digestão, fígado, dores na coluna, dores nas pernas, cansaço, má circulação, problemas de reumatismo, artrite, artrose, problemas respiratórios, que nessa época do ano são muito comuns devido ao frio. Também problemas da parte emocional, como ansiedade, depressão, insônia, dores de cabeça, entre outros. Você que já tentou alguns tratamentos, não teve um bom resultado, então convido você a vir até o sindicato no dia 11 de junho, a partir da 1h30 para fazer uma avaliação. Lembrando que os tratamentos são feitos sempre 100% à base de produtos naturais e que podem consultar sócios e não sócios do sindicato, sendo que para os sócios em dia tem um desconto especial na consulta. Aguardo todos vocês, então, no dia 11 de junho, a partir da 1h30. Um grande abraço a todos e até lá.
Então, agora vamos passar por umas informações aí de interesse também do nosso associado sobre os nossos associados que estavam inscritos, estão inscritos para o programa habitacional, né? A gente enviou para o Ministério das Cidades, então, os 11 beneficiários que se enquadraram dentro das normas que veio para cá, para nós, né? De renda de CAF, enfim. E a gente aguardava, então, que em mês de maio ia sair a relação da Caixa, que todos tinham sido aprovados, para a gente dar andamento na documentação. Passou o maio, né, que era para ser até dia 15 de maio, não veio nada. E então, essa semana, agora, segunda-feira, a gente recebeu um ofício do Ministério das Cidades, né, nos oficiando o sindicato aqui, que mudou novamente a data, né, seu Vilmar, agora, então, até dia 8 de junho é para sair, então, a data limite para a Caixa divulgar os beneficiários que foram aprovados dos municípios que enviaram a documentação. Então, ficou a data limite para 8 de junho. Então, a gente está no aguardo aí da listagem dos nossos, que Deus que ajude, que dê tudo certo, que todos os nossos 11 que a gente enviou com a documentação solicitada se enquadre, que não tenha dado nenhum problema, que a gente está desde novembro do ano passado lidando com isso, então que tenha dado tudo certo, né? E que de agora, daí do dia 8 de junho, a gente receba essa lista e consiga começar a tocar o programa para frente. Então, estamos no aguardo dessa lista, tá? Também a gente comunica os nossos produtores aí que o troca-troca de milho e sorgo, que tá, o pessoal está esperando, né? Sempre abrir a inscrição em mês de maio. A gente também recebeu um ofício começo da semana do SDR, né? Do Sistema de Desenvolvimento Rural, nos comunicando que na terça-feira, agora dia 2 de junho, o governo vai fazer o anúncio, né, do programa. Então, a partir do dia 2 é para a gente, o programa está funcionando. O que a gente quer dizer para o nosso produtor? Que talvez no dia 2 a gente ainda não tenha o acesso, porque vai ser o lançamento do programa, né? Que nos aguarde, então a gente vai colocar no grupo lá dos nossos associados, no grupo do WhatsApp, no momento que a gente entrar lá e o sistema estiver funcionando, que a gente puder tá fazendo as inscrições, então a gente vai estar colocando lá para o agricultor vir. A princípio parece, não tem nada ali, mas parece-me que vai até dia 19 de junho, mas não tem nada concreto. É no dia 2, no lançamento, que o governo vai dizer quantos dias o programa vai ficar aberto para inscrição. Então, assim, nos aguarde, que a gente vai estar colocando lá no grupo o dia que abre, o dia que tem a previsão do encerramento. Uma coisa que a gente pode adiantar, que o ano passado o limite, né, seu Vilmar, era 6 sacos, o governo diminuiu para 4 sacos. Por, né, 4 sacas de milho e sorgo, tanto faz. Se, digamos que o produtor quer 4 sacos, 2 de milho e 2 de sorgo. O limite é 4 sacos. Mas a gente ainda vai ter os critérios, né, que o governo mandou lá, um ofício dizendo que cada entidade, o sindicato, a Secretaria da Agricultura, que vai também estar habilitada, provavelmente, ano passado já estava, que cada entidade pode fazer os seus critérios, né, para não, às vezes, favorecer um produtor e deixar o outro sem. Então, nós vamos também ter os nossos critérios lá dentro da entidade, que depois a gente vai estar passando para o agricultor no momento da inscrição, né. São milhos 100% gratuito e milhos bons, milho com tecnologia de ponta, né, seu Vilmar? A gente teve várias empresas que passaram nesses dias aí no sindicato colocando pra gente as variedades, o que é bom pra silagem, o que é bom, né? E tem os milhos que é do grupo 5, assim, que é uns milhos com tecnologia de ponta, que se tu for comprar no comércio aí é quase 2 contos a saca, né? Então, assim, é um programa muito bom bom para o nosso, produtor, como já tivemos as forrageiras dias atrás ali, que já fizemos até a prestação de conta para o governo, já mandemos tudo ok, tudo certinho, né? A gente tem que seguir os critérios para a gente poder continuar tendo acesso a esses programas, né, seu Vilmar? E já imediatamente eu vou passar aqui para mais uns avisinhos para depois eu passar para o seu Vilmar o restante. A gente quer falar um pouquinho sobre o cartão FETAG+. Esse cartão que o sócio do sindicato, o sócio que está em dia, tem. É um cartãozinho que tem a foto dele, que tem os dados dele e tem um QR Code.